Bom dia a todos. Para dar início à nossa sessão, solicito ao vereador Pastor Elias que faça pressão de quórum.
Bom dia a todos. Pressão de quórum. Vereador João da Luz, vereador Lélio Alvarenga, vereador Deusimar Japão, vereador Mauro José Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Lisier Borges. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sua presença de Deus está aberta para a sessão. Solicito ao vereador Pastor Elias que faça a leitura do texto bíblico. Está aqui conosco na mesa.
Ainda em tempo, senhor presidente, já está a presença do vereador Valdete. Quero ouvir que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e os seus amigos. Para os que voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que o temem. E a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade. A justiça olhará dos altos céus. E o Senhor nos dará tudo o que é bom. A nossa terra nos dará as suas colheitas, e a justiça dará na sua frente, e a sua salvação há de se seguir os passos seus. Salmo 84.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da síntese da ata anterior.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 85ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência da senhorita vice-presidente Thaís Souza, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente em exercício solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, a senhorita presidente em exercício solicitou que se fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e correspondência e encaminhadas às comissões. Primeiro projeto de lei complementar 156 de 2018, de autoria do Executivo, que autoriza alienar bem público de propriedade deste município, incluindo todas suas edificações, benfeitorias e acessões, definido como um terreno formado pelos módulos 23, 24 e 25 da quadra 2A do Distrito Agroindustrial de Anápolis. Segundo projeto de lei complementar 157/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a legalizar as unidades habitacionais situadas no residencial Girassol, através do termo de regularização de obras emitido para efeito de liberação de habite-se que apresentem irregularidades nas edificações e da outras providências. Terceiro projeto de decreto legislativo 159/2018, de autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão anapolino ao senhor Francisco das Chagas de Azevedo e determina outras providências. Quarto projeto de decreto legislativo 160/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Francisco Bispo de Assis e determina outras providências. Quinto projeto de decreto legislativo 161/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Vicente Messias de Pádua e da outras providências. Usou a palavra o vereador Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Wederson Lopes, João da Luz, Antônio Gomide, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Leandro Ribeiro, Wederson Lopes, Luzimar Silva e Lisier Borges. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 162/2018, de autoria do vereador Antônio Gomide, em conjunto com o vereador Telly Júnior, que concede título de cidadania anapolina ao senhor Antônio Sebastião de Almeida e da outras providências. Houve votação de projetos. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 167/2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Esporte Clube Anápolis e dá outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Segundo projeto de lei ordinária 109/2018, de autoria do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que dispõe sobre o combate ao desperdício, perda e destinação de alimentos no âmbito da cidade de Anápolis e dá outras providências. O parecer foi aprovado por unanimidade dos presentes. A senhorita vice-presidente em exercício determinou que o projeto fosse arquivado. Projeto de lei ordinária 133/2018, de autoria do vereador Luzmar Silva, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Boa Convivência em Estádio de Futebol. Aprovado por unanimidade dos presentes. Quarto projeto de lei ordinária 142/2018, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que institui e inclui no calendário do município de Anápolis, 14 de novembro, Dia Municipal do Diabetes, com data de conscientização dos cidadãos anapolinos sobre os riscos, formas de prevenção e tratamento, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Também usar a palavra pela ordem o vereador João da Luz e pastor Elias. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, professora Geli Sanches, Lélio Alvarenga e Luiz Lacerda. Sem mais nada a ser tratado, senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de dezembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondência de interessado Vander Martins Ribeiro, diretor de processo legislativo da Procuradoria-Geral do Município, que encaminha para conhecimento cópias dos seguintes termos de convênios. Convênio 21/2018 entre o Fundo Municipal de Saúde e a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis. Convênio 20/2018 entre o município e a Associação Educativa Evangélica. Termo de colaboração 22/2018 entre o município e a Associação Assistencial Interdenominacional Evangélica. Convênio 23/2018 entre o município e a Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. E por fim, termo de colaboração 1/2018 entre o município e o Asilo São Vicente de Paulo. Interessada a Secretaria do Estado de Segurança Pública na pessoa do secretário Irapuã Costa Júnior. Resposta à solicitação de disponibilização de viaturas caracterizadas para a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito e o Grupo Especializado de Repressão a Narcóticos, em resposta ao requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira. Interessada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na pessoa de Mário Rodrigues Júnior, em resposta ao pedido de revisão do traçado do viaduto na confluência das rodovias da BR-153 e BR-414, em resposta também ao requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira. Interessado da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em resposta à solicitação de retirada de árvore localizada na Rua Brasília, na Vila Jaiara, em resposta ao requerimento do vereador Américo Ferreira. Também da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resposta à solicitação da poda de árvore localizada na rua Jonas Duarte, no bairro Calistolândia, e roçagem e limpeza em área pública na rua do Servidor. Também no bairro Paulo Centro, primeira etapa, e na rua Ribeirão Preto, no bairro Calistolândia, em resposta ao requerimento do vereador Valdete Fernandes. Por fim, requerimento de Zosemilto Ferreira da Silva, contador-geral do município, que encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Agosto de setembro de 2018, Fundo Municipal de Saúde. Setembro de 2018, Prefeitura Municipal de Anápolis. Outubro de 2018, Fundo de Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia e, por fim, relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quinto bimestre de 2018. Retorno a palavra ao senhor presidente para a continuidade da sessão.
Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente, aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia a todos os presentes. Quero fazer a saudação Primeiramente ao presidente dessa casa, vereador Hamilton, cumprimentando os demais membros da mesa, cumprimento também todos os pares que se fazem presente, todos os nossos ouvintes pela Rádio Imprensa, Rádio Manchester, também a Rádio São Francisco, cumprimento aos internautas que nos acompanham, a todo o pessoal aí da reportagem, que estão presentes aqui, a pessoa da Fernanda, do nosso amigo aqui, obrigado aí. Cumprimento também todos os membros dessa casa. Senhor presidente, alguns assuntos me trazem dessa manhã. Primeiramente, para falar, ontem, na parte da tarde, das 14 às 17 horas, estivemos reunidos a Comissão de Saúde, juntamente com a diretoria da regulação, Marim, Vivian, Luzia, para podermos tratar de alguns assuntos referentes à saúde pública do município. Principalmente o que se tratava das denúncias acontecidas dias atrás, e a comissão precisava estar atento sobre essas denúncias que foram vinculadas nos meios rádio, e onde pudemos ouvir algumas justificativas, e pelo que foi passado para a comissão, já está em andamento essas investigações pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público. E após essas denúncias serem apuradas, aí sim nós pronunciaremos. Então eu queria falar hoje e trazer aos nobres pares que a comissão está atenta a todos os assuntos, todas essas denúncias que foram vinculadas aí pelos meios de comunicações. Segundo assunto, senhor presidente, ontem foi trago esta casa aqui pelo vereador Antônio Gomide a respeito da transparência, onde ele solicitava, falou a respeito do Diário Oficial, e também achei importante a fala dele quando falou a respeito do Diário da Câmara também. Importantíssimo. Estamos vivendo novas épocas onde a sociedade precisa acompanhar onde está indo o dinheiro que é pago pelos seus impostos. Importantíssimo. Eu, vereador Lélio Varenga, desde quando cheguei a esta casa, a primeira atitude minha foi naquela época, ainda o ano passado, de saber, de perguntar onde estava aquele fundo que era pra, com a finalidade da construção da Câmara. Fundo esse de 4 milhões e meio naquela época, questionei esta casa, questionei as autoridades daquela época, mas como não estava no mandato, acabei não tendo informações necessárias. Todas as informações que nos chegaram como resposta é que foram gastos que a prefeitura podia gastar para pagar pessoal, mas não me convenceu. Posteriormente também, mês passado, protocolei nessa casa também um requerimento solicitando também transparência nesse fundo também, nesse acordo que foi feito nessa legislatura.
Onde, por favor, Délio, desculpa.
Só um instantinho, presidente. Onde o presidente se prontificou a nos apresentar, onde solicitei e fosse feito os extratos, trazido a esta casa, para que esta casa possa acompanhar e também. Pois não, presidente? Presidente Hamilton. O senhor tinha solicitado a parte? Pois não.
Na verdade, nós tivemos uma reunião de posterior àquela situação e o senhor tinha solicitado o extrato. O extrato até está no meu gabinete aqui para entregar para o senhor e eu não, honestamente, correria desses últimos dias, eu não passei. Mas logo esse extrato que o senhor solicitou está impresso, desde o dia que o senhor solicitou aqui na minha sala, eu farei chegar à mão do senhor logo em seguida, tá?
Obrigado, senhor presidente. Isso é bom, senhor presidente.
E foi, na verdade, foi um lapso mesmo de correria. Eu solicitei o extrato e não fiz chegar às mãos do senhor.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço de coração, esta casa agradece e a população agradece mais ainda, presidente. Isso, transparência é isso. É demonstrar o que se gasta e como se gasta o dinheiro do povo. Então, obrigado, senhor presidente. Isso nos faz feliz e alegre. E outro assunto, senhor presidente. Também foi falado nesta casa a respeito da eleição da mesa diretora que irá acontecer amanhã, onde nós temos duas chapas aí basicamente definidas, dois candidatos, e é muito importante a gente poder ouvir o debate que foi trazido a essa casa ontem também, da importância da mesa diretiva, da mesa diretora, da direção aos assuntos. Pastor Edson ontem trouxe assuntos importantes, que já estão presos, estão gravetados há anos, desde a legislatura passada, mas que essa mesa, nova mesa diretiva, possa realmente trazer essa direção, trazer esses assuntos à tona e colocar em discussão nessa casa. Que possamos avançar, desburocratizar, melhorar na vida do cidadão, melhorar na vida de cada da população anapolina, tanto empresário quanto também da nossa população. E gostaria, senhor presidente, agora neste momento, de fazer uma breve reflexão e convidar os pares para que façamos uma reflexão. Cada vereador, 23 vereadores aqui, tem todas as condições de exercer qualquer cargo na mesa diretiva. Todos. Todos foram eleitos da mesma forma, pelo voto direto e voto da população. Agora, senhor presidente, eu gostaria que os pares fizessem uma reflexão. Porque, infelizmente, tem alguns pares dessa casa que chegam só na hora do amém para poder participar das nossas sessões. Tem pares dessa casa que pode contar quantas vezes participou integralmente das sessões aqui nessa casa, nessa legislatura. E aí, é a responsabilidade de cada vereador, nós dar o seu voto amanhã, para que faça realmente coerência, que represente direito essa casa, com responsabilidade integralmente. É muito ruim você estar na rua aí e de repente alguma pessoa te para: ô vereador, mas situação dos vereadores lá só chega, a gente acompanha, chega na hora do amém, mal chega e já sai. É ruim porque a população tem acompanhado, senhor presidente. Então gostaria que todos os vereadores dessa casa fizessem uma reflexão de hoje para amanhã, que na hora de votar, não votasse por interesse, votasse por interesse da sociedade, por interesse da nossa população, por interesse da cidade de Anápolis. Que deixasse as nossas vaidades de lado, que realmente pudéssemos dar aquele voto, que realmente pudesse, no final da nossa legislatura, falar: valeu a pena. Vimos ontem, trago pelo vereador Ederson, também para outros pares dessa casa, tantas reformas importantes, necessárias fazer, tantos projetos engavetados, importantes para que a cidade deslanche. Mas é preciso que realmente a mesa dê essa direção. Eu quero parabenizar, aproveitar, senhor presidente, parabenizar o senhor por esses 2 anos que esteve à frente dessa casa, com muita coerência, sempre com tolerância e sempre ouvindo todos os vereadores dessa casa. Então quero parabenizar o senhor por esses 2 anos que o senhor esteve à frente aqui. E dizer mais uma vez que eu espero que cada vereador possa realmente fazer o seu papel, possa votar com coerência, não olhando o seu próprio umbigo, não olhando os seus benefícios, mas sim o benefício da cidade de Anápolis e desta casa. Por hoje, senhor presidente, deixo aqui esse recado a todos os vereadores, mais uma vez, aos nobres pares, para que façam essa reflexão, para que amanhã possamos votar com coerência, para que essa casa possa ganhar, a cidade possa ganhar. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora. Cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios da cidade de Anápolis. É uma honra estar falando com vocês. Eu estou aqui hoje nessa tribuna para pedir um apoio dos nobres vereadores para uma indicação. Nós queremos fazer uma indicação na categoria do esporte na cidade de Anápolis. Nós sabemos que o esporte ele integra a criança e o adolescente. Nós temos uma modalidade que não está beneficiada na iniciação esportiva e também no Bolsa Atleta. Por isso nós precisamos reforçar esse pedido e encaminhar para o chefe do Executivo essa solicitação. Eu queria ler aqui uma emenda aqui da indicação. Inclusão da modalidade esportiva dos exercícios chamados de cross-trainer no inciso 1º do artigo 2º da lei 3.965 de 4 de junho de 2018, que institui o programa Esporte em Ação no município de Anápolis. A justificativa: em todo o Brasil, o fomento à prática ao desporto, e ainda muito carente, com pouco incentivo e poucos recursos em investimentos em esporte, os praticantes de esporte muitas vezes deixam de praticar muito intensamente por questões financeiras, uma vez que nem sempre podem suportar os encargos. O Programa Municipal de Apoio à Prática de Esporte, Esporte em Ação, no âmbito do município de Anápolis, foi criado justamente no sentido de corrigir e assegurar condições aos atletas na busca de rendimentos. Este projeto de lei incentiva o desenvolvimento de uma política de desportes conscientes e contempla os praticantes do esporte de nossa cidade. O programa atualmente existente no município, que é o Bolsa Atleta, infelizmente não atende às necessidades atuais da modalidade esportiva do exercício chamado de cross-trainer, de modo que se faz necessária a inclusão dessa modalidade às necessidades, incrementando o programa já existente a essa prática esportiva, no intuito de obter o real alcance do objetivo da lei. Além do Bolsa Atleta, o Programa Esporte em Ação tem por objetivo apoiar e beneficiar iniciantes na área esportiva em todas as regiões da cidade de Anápolis, com a concessão da Bolsa de Iniciação Esportiva, que já atende às modalidades constantes no Programa Esporte em Ação. A presente proposta não visa apenas o apoio financeiro, mas também o incentivo à prática esportiva das crianças e adolescentes, que muitas vezes se desvirtuam com o envolvimento em drogas por falta de opção. Esse instrumento financeiro e social certamente contribuirá com as crianças e adolescentes para uma formação física e intelectual digna de um convívio social adequado. O esporte é um poderoso instrumento de inclusão social. Essa é a justificativa dessa indicação. Eu sei que tem muitas pessoas que querem usufruir do esporte em ação, mas o esporte em ação ele passa pelo marco regulatório. Muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso ao apoio ao poder público, porque tem algumas regras que precisam ser atendidas. E nós, que fomos um dos que apresentou a audiência pública para explicar o marco regulatório para a cidade de Anápolis, que é a Lei 3.019 de 2014, ela regulamenta como que as entidades e as associações podem ter acesso aos recursos públicos. Antigamente nós tínhamos o esporte para todos. Ele não enfrentava essa lei, que é a lei do marco regulatório. Muitas das vezes as pessoas acham que a prática esportiva ficou prejudicada com o apoio do poder público. E, na verdade, o que aconteceu foi que uma lei regulamentada, ela dificultou. E as entidades e as organizações, as associações, Elas precisam estar atentas a essa lei para ter acesso aos chamamentos do executivo municipal, estadual, federal. Então é muito importante isso. Nós estamos pedindo, com essa indicação, que se inclua essa modalidade cross-trainer, que ela está muito intensificada, o treinamento desse cross-trainer na cidade de Anápolis, que é o mesmo crossfit. A gente não pode usar o termo crossfit, porque o crossfit ele existe uma patente. E os Estados Unidos ele detém essa patente dessa modalidade crossfit. Mas a Anápolis tem utilizado para poder praticar esse esporte como cross-trainer. E nós já orientamos ele para eles terem acesso e ser incluído nessa lei do esporte em ação. Eles precisam de se adequar com relação a essa lei do marco regulatório. Então nós estamos pedindo o apoio dos nobres vereadores no sentido de incluir eles para eles terem acesso ao Bolsa Atleta e também na iniciação esportiva, que com certeza vai contribuir muito para a nossa cidade, tirando as crianças e os adolescentes de uma situação
de vulnerabilidade.
Uma parte ao nosso vereador Gomide.
Vereador, o senhor toca num assunto importante, que é a valorização do esporte na nossa cidade. Nós sabemos o quanto o esporte tira jovens, crianças da rua, e tivemos oportunidade na cidade de Anápolis de ver isso na prática. Esporte para todos era uma realidade, onde nós tínhamos 16 modalidades, mais de 16 mil crianças e jovens fazendo esporte para todos em todos os bairros. É preciso a gente resgatar essa história, é preciso a gente poder fazer com que a administração possa ter esse rumo, possa devolver essa normalidade, possa devolver essa prática que existia. E uma das questões que o senhor levanta com muita propriedade é inserir novas modalidades. É importante dizer aqui, por exemplo, o skate, que às vezes a gente pensa, o skate, por exemplo, nas próximas Olimpíadas, o skate já é uma modalidade que estará nas Olimpíadas. E que muitas vezes a gente trata o skate como meninos que estão aí perdidos, que meninos que muitas vezes são até colocados, muitas vezes com bullying. Então são modalidades que estão sendo colocadas e que é importante que o poder público assuma e possa fazer do esporte uma realidade de recuperar crianças, de dar oportunidade à criança, de criar novas lideranças no esporte, de criar expectativas boas nesses jovens, nessas crianças, com o esporte, porque faz novos líderes. Mas mais do que isso, nós temos uma lei aprovada, como o senhor disse aqui, da Bolsa Atleta. E em 2 anos, estamos fechando dezembro, essa Bolsa Atleta não foi paga, apesar de ser uma lei, não foi paga para nenhum atleta. É um absurdo. Então o senhor está de parabéns de levantar mais uma vez e de tentar buscar o pagamento dessa Bolsa Atleta, colocar novas modalidades e incentivar para que a Secretaria de Esporte realmente vá para os bairros e possa promover o esporte em toda a cidade. Parabéns pelo pronunciamento.
Obrigado, vereador Gomide, pela contribuição. Hoje existe esse enfrentamento do marco regulatório. O que as pessoas que interessam pelo esporte, que gostam da prática do esporte, que são voluntários às vezes, para fazer com que as crianças lá na ponta sejam beneficiadas pelo esporte, que é muito importante, igual Vossa Excelência falou, vereador Gomide, elas precisam se inteirar dessa lei do marco regulatório. É importante que as pessoas, elas se adequando, que é coisa simples. É só adequar o estatuto e elas podem, com certeza, atender aos chamamentos que o executivo tem feito para poder inserir as crianças no esporte. Então eu queria pedir a força e o apoio dos nobres vereadores, que essa modalidade ela está intensa, o crossfit, que é utilizado o nome cross-trainer na cidade, ela está intensa na nossa cidade. E nós precisamos de apoiar e incentivar esse esporte que cresce a cada dia na nossa cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Declaro encerrado o espaço do grande expediente, na abertura da ordem do dia. Solicito ao vereador Pastor Elias, faça ereção de coro.
Ereção de coro. Antônio Roberto Gomide, vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos, vereador Deusimar Japão, vereador Américo Ferreira, vereador João da Luz, vereador Lizier Borges, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Wellerson, vereador Mauro José Severiano, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra ao secretário, votação das matérias constantes da pauta.
Obrigado, senhor presidente. Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária 133 de 2018. De autoria do vereador Luzimar Silva, que institui a Semana Municipal de Conscientização da Boa Convivência em Estádio de Futebol.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 167-2017, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Esporte Clube Anápolis e dá outras providências. Projeto tem um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças.
Projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 150-2018, de autoria da vereadora Thaís Souza, que institui no âmbito municipal de Anápolis o mês dezembro verde dedicado às ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais. Projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças.
Projeto está em discussão.
Discutindo,
a autora, a vereadora Thaís Souza.
Eu peço o apoio dos nobres pares nesse projeto. É um projeto de conscientização que já existe em grande parte do Brasil, lançado pelas prefeituras. É um projeto de conscientização e combate de abandono de animais, até porque nessa época do ano aumenta significativamente em 50% o número de abandono devido às festas de fim de ano, às férias. Então, é um projeto importante para a gente conscientizar a população sobre as penalidades, sobre o crime que é cometido aí nessas questões. Então, com certeza, a Anápolis também lançará um novo paradigma em relação à causa animal. Peço o apoio dos novos colegas.
O projeto continua em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, quero mais uma vez parabenizar a vereadora Thaís pelo empenho dela nessa bandeira que ela tem aqui de proteção aos animais e essa luta das políticas públicas para que as pessoas possam conscientizar que o dono possa cuidar do seu animal, não venha abandonar, e sobretudo com relação aos maus tratos. Essa semana nós acompanhamos aí nas redes sociais, um evento, uma ação muito triste que aconteceu a nível nacional, mas aqui em Anápolis também, a vereadora Thaís acompanhou bem, um animal que foi muito maltratado, um acidente, e que chegou na clínica aí totalmente muito machucado, infelizmente esse animal veio a óbito, e sem dúvida nenhuma é uma tristeza muito grande. Nós devemos que respeitar, nós como seres humanos, seres racionais, nós devemos estar aí sempre respeitando e cuidando, né? Cuidando sobretudo daqueles animais que nos pertencem, não os deixando, né, na rua, não os deixando ao abandono. Portanto, eu parabenizo mais uma vez pela coerência das ações dela na defesa desses projetos. Parabéns, vereadora Thaís.
Obrigado, vereadora Geli. Na discussão, vereador Lério, o que mais solicitou? Pedro?
Quer discutir, né?
Obrigado, Lério, Pedro Mariano, depois o professor Ulisses. Com a palavra, Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a vereadora Thaís, né, por essa causa da senhora, essa bandeira da senhorita, né? Sempre, desde o início, firme, com propósito. Dizer que você valorizar os animais é você valorizar a vida também. Porque ali são seres. São seres também criados por Deus também. Antigamente as pessoas às vezes adestravam alguns animais, era na pancada, né? Esse final de semana mesmo eu estava acompanhando o adestramento numa fazenda no Mato Grosso, onde fazia o adestramento com amor, né? Chegava lá, conversava com o animal, né? A gente precisa olhar o animal como um ser vivo. Um ser que tem sentimentos, um ser que sente dor também, sente fome, sente sede. Então é preciso que realmente nós voltemos os nossos olhares para os nossos animais. Enquanto está bonitinho, está na sua casa, está limpinho, todo mundo vai passar a mão. Mas de repente, quando doença, é descartável, quando descartável, um lixo, né? Então quero parabenizar a senhorita mais uma vez pelo seu projeto. E pode contar com certeza com o seu amigo vereador Lélio Varenga. Estamos juntos nessa causa aí, que é a causa de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Parabéns ao nosso vice-presidente, Thaís. Parabéns, Thaís. Vossa Excelência viu domingo a reportagem no Fantástico, um tempão, sobre aquele animal e os outros, né? E sabe que à noite, 8:30 da noite, alguém tem o pai marrom cachorrinho na roda de um carro, que é até da Ilma, minha assessora, na porta da minha casa, embaixo daquela chuva. E o meu menino chegou, viu, nós colocamos o cachorro pra dentro, aí o meu menino postou, aí o outro dia, graças a Deus, achou uma mulher que queria ele, porque nós já temos um, né? E isso aí é importante, porque o animal é um exemplo. Você viu aquele cachorro do ex-presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos que morreu? A cachorra é a maior companheira dele, né? Então, o cachorro é um exemplo de lealdade com as pessoas. E essa briga que Vossa Excelência tem em defender os animais é importante, porque ainda o pessoal maltrata, vendo o que aconteceu com aquele cachorro lá no Carrefour, e ainda a gente vê o maltrato das pessoas aqui na nossa cidade. Outra coisa importante também, que como o senhor está colocando, o Carrefour, o próximo ano, vai fazer o dia que matou a cachorra, arrecadar dinheiro para dar para as ONG. Eu queria que a senhora também, com esse projeto, com o Carrefour aqui, fazesse essa parceria também, né? É uma sugestão e é um projeto de bom intenção que vem ajudar esses animais inocentes que não tem alguém para brigar por eles. Parabéns e voto a favor, Thaís.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, nessa discussão do projeto da nossa vereadora Thaís Souza, quero aqui parabenizá-la por trazer esta casa, esse projeto, aqui aonde indica o mês de dezembro com o mês da reflexão, para que nós que temos nossos animais, aprender a ter mais carinho mesmo, né, Lélia? Fiquei feliz quando eu vi que ela trouxe, que era uma bandeira que ela defende e que é o que a população necessita. O animal, conscientização, com certeza. Até porque eu fico olhando, Américo, saindo pelas ruas de Anápolis, às vezes você encontra alguém deitado em alguma marquise por aí ou em algum local, de repente, quem está lá para vigiar aquela pessoa, o mendigo, é um cachorrinho. E é o amigo. Então, Thaís, parabéns pelo seu projeto. Tem meu voto, sim. E eu espero que a população entenda e compreenda essa questão do que a Vossa Excelência trouxe para esta casa e que não fique só de passagem, mas na consciência e saber que os animais também fazem parte da nossa família. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto continua em discussão. Em votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de Lei Ordinária 142/2018, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que institui e inclui no calendário do município de Anápolis, 14 de novembro, o Dia Municipal do Diabetes, como data de conscientização dos cidadãos anapolinos sobre os riscos, formas de prevenção e tratamento. O projeto tem o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Finanças.
O projeto está em discussão.
Discutindo
a autora, a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Na verdade, já tratei desse assunto, desse projeto, no dia em que o apresentei à casa. Entretanto, fica aqui o meu pedido para que os nobres colegas votem a favor do projeto, tendo em vista a grande importância e a grande dificuldade dessa doença, que não é muito falada, não é tão bem trabalhada como deveria. E isso passa também pela questão da saúde pública e também pela questão da educação. E esse projeto meu, ele é o primeiro, na verdade, de vários outros que eu quero implantar em relação ao diabetes, porque eu consigo entender e verificar que muitos problemas mais sérios, inclusive muitos custos que a prefeitura tem em relação à saúde pública, podem ser minimizados e principalmente a questão da saúde do nosso cidadão aqui de Anápolis. Nas escolas, a questão da alimentação também é uma parte importante que nós precisamos começar a trabalhar, e nós, como legisladores e fiscalizadores aqui do serviço do Executivo, nós temos que estar atentos juntamente com a população napolina. Então, esse projeto ele não traz custos altos à Prefeitura, então realmente não havia por que nós não o aprovarmos aqui. E vai ter uma importância muito grande aí para os nossos alunos, para os nossos cidadãos, para a saúde e para a educação pública. Obrigado, devolvo a palavra.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a vereadora Eline Rosa. Esse é um assunto, esse tema diabetes é um assunto que sempre tem que estar na pauta, sempre tem que estar nos debates. Eu que conheço bem dessa doença, sou diabética aí há mais de 20 anos já, e sei aí os danos, os males que essa doença traz, principalmente para aqueles que não cuidam. Então, tem que realmente essa semana de conscientização, entre vários outros programas também que nós temos que adotar, porque hoje ela é uma doença crescente e vem aumentando entre a população. Cerca de 7% da população hoje já sofre com esse mal do diabetes, fora aqueles que é o risco mais perigoso ainda, que é os que têm a doença e não sabem ainda. Então, realmente, nós temos que aproveitar essa semana que vai ser instituída aqui na Câmara Municipal para fazer amplos debates e, principalmente, para poder esclarecer as pessoas portadoras dessa doença, dos males que ela faz e, principalmente, fazer com que elas aprendam a conviver com essa doença para que tenham uma qualidade de vida melhor. Então, realmente, é um assunto que é uma doença grave e muita gente não dá a essa doença a importância que ela tem em relação aos riscos, em relação a todos os outros órgãos que ela pode afetar, inclusive causando a morte das pessoas. Então, nós realmente temos que estar alertando. Cumprimento mais uma vez a vereadora, tem o nosso apoio ao projeto, e se precisar da gente para estar participando, para estar ajudando de alguma forma, vereadora Aline Rosa, nós estamos à disposição, porque durante esses 20 anos aí, aprendi a conhecer bastante dessa doença, inclusive se precisar da gente estar ajudando as pessoas aí, esclarecendo, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, mesmo convivendo com essa doença, nós vamos estar à disposição. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lacerda. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Parabenizar a vereadora Helena Rosa por essa atitude. Eu mesmo estive em Brasília, no gabinete do senador Wilder Moraes, junto com o vereador de Goiânia, agora eleito senador, Jorge Cajuru, buscando verbas para que a gente pudesse fazer no município de Anápolis um hospital do diabetes. E o senador Wilder, naquele momento, se comprometeu a encaminhar uma verba, uma emenda pessoal, e infelizmente não chegou ao nosso município. Né, e tenho conversado direto com o prefeito Roberto a respeito. Eu acho que Anápolis precisa de um hospital dos portadores de diabetes para melhor atendimento. Em Goiânia, há pouco foi inaugurado um, e realmente a população agradece muito, porque a diabetes é uma doença silenciosa que a pessoa só descobre quando realmente ela está atacando outros órgãos. Ela mata silenciosamente. E nós temos que estar atentos, porque o índice de mortalidade por diabetes só perde para o coração e acidente. Obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Na discussão, o vereador Valdete Fernandes Moreira.
Obrigado, presidente. Eu também queria parabenizar a Eline, que eu também tive a felicidade de ter essa doença, igual o Luiz também falou. Isso vem, né, Luiz, a engrandecer até o conhecimento dos próprios diabéticos. Mesmo que a gente não siga aquela coisa, mas ele conhecendo a doença, porque a tal da diabetes, igual o médico meu falou, diabetes não tem cura. Simplesmente você pode controlar ela. É o máximo que você pode fazer. Então, parabéns para você por essa iniciativa, Aline. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Na discussão, estão inscritos vereador professor Geli, Tere Júnior e João da Luz. Inicialmente, professor Geli.
Obrigada, senhor presidente. Também parabenizo o vereador Aline por essa iniciativa. E eu gosto muito, tanto um projeto como o outro, que coloca a respeito da conscientização. E eu sou favorável à educação e eu acredito na educação como instrumento de transformação social. E nada melhor do que conscientizar as pessoas das suas ações. Conscientizar as pessoas da importância aí da alimentação correta, da forma de vida, para que tenham uma vida mais saudável. Como disse o vereador Valdete, é uma doença que não tem cura, mas que pode, as pessoas podem viver com qualidade de vida, se tiverem essa conscientização. E a conscientização vai gerar aí, sem dúvida nenhuma, menos gastos, né, com a saúde. Portanto, sou favorável a tudo aquilo que envolve educação, tudo aquilo que envolve conscientização. E esta é uma doença muito crescente na sociedade, nós precisamos de conscientizar cada vez mais a nossa população. Muito obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão, o vereador Tele Júnior.
Presidente Hamilton, parabenizando o senhor pela galeria dos ex-presidentes, eu quero entrar na discussão desse projeto. Ah, secretário Leandro, a vereadora Eline Rosa foi muito feliz ao apresentar o PLO 142/2018, que institui Lélio Alvarenga no calendário do município o Dia Mundial Municipal do Diabetes. Quero colocar aqui, vereadora Eline Rosa, nossa participação e preocupação nessa temática também. Participei, enquanto estudante ali na faculdade, da Liga do Diabetes. Liga dos Diabetes. Então, a gente fazia atendimento, o Ederson Lopes, a nível de nutrição. E, com certeza, a gente aproximou muito desse público, que foram os diabéticos. E a gente sabe que, hoje, a doença, ela não escolhe idade. Tem criança, hoje, com 5 anos, que antes era preocupação para quem era genético ou aquelas pessoas acima de 40, 45 anos. Hoje já tem diagnóstico, João da Luz, com criança de 5 anos, onde o pai, a mãe, ninguém na família era diabético. E a criança já adquiriu e ela tem 5 anos, 2 anos, glicose altíssima. Então, com certeza, conscientizar a população. E hoje a tecnologia, principalmente hoje a evolução da ciência alimentar, Fernando Paiva, tem como a pessoa viver normalmente. Tem os tratamentos, é claro que a atividade física e a dieta preliminarmente é um santo remédio, porém, procurar o tratamento médico é o mais indicado, porque já tem casos na evolução da doença que precisa ser medicamentoso com as doses da insulina. Então isso aí é o médico que vai passar. Então na primeira suspeita, é claro que na prevenção de qualquer doença, DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, e para a nossa vida, a gente fazer atividade física, ter uma boa alimentação, isso é fundamental. E essa semana que a vereadora Eliner coloca no projeto, que vem ser 14 de novembro, Dia Municipal de Diabetes, é de muita importância, porque traz a conscientização. E políticas públicas como essa é que trabalham, vereador Lélio Alvarenga, é que trabalham a consciência das pessoas. Então, várias doenças têm que ter essa conscientização. E a diabetes é uma das principais dela. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na discussão, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Gostaria de parabenizar e antecipar o meu voto a esse projeto de lei da vereadora Eline, que, para mim, por exemplo, a conscientização dos cidadãos sobre o risco, forma de prevenção e tratamento, ele realmente vem de encontro ao que a gente imagina como orientação para as pessoas. Nós sabemos que o diabetes, ele pode ser congênito, a criança já pode nascer com diabetes, e também o diabetes pode ser adquirido ao longo da vida. Ele pode ser hereditário também. Mas o mais importante, que nessa semana de conscientização, nós vamos dar a oportunidade para as pessoas que não têm o diabetes, para elas saberem se prevenir, porque como o diabetes pode ser adquirido, ele pode ser adquirido ao longo da vida, pela falta da prática esportiva, pela com alimentação inadequada. Então isso é importante para a gente estar trazendo à luz a nossa comunidade anapolina, no sentido de prevenção. É possível prevenir. Então eu parabenizo a iniciativa desse projeto, eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para a nossa cidade e para os moradores da cidade. E outra, pode até desonerar o cofre público, porque hoje nós sabemos que o município ele tem uma responsabilidade de estar, de lei, de estar dando um apoio direto para as famílias hoje, para as pessoas hoje que têm o diabetes. E conscientizando e evitando essa doença, com certeza o município, a cidade de Anápolis, guarda o dinheiro para outras atividades, para outras obrigações. Obrigado, presidente Amílio, devolvo a palavra.
Discutindo, senhor presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão, agora, vereador Lélio Alvarenga, logo em seguida, pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a vereadora Liner pelo projeto. Dizer, senhor presidente, que desde quando chegamos aqui, a gente tem tido uma luta árdua. Quando chegamos no ano passado, nós tivemos de imediato uma manifestação dos diabéticos aqui nesta casa, onde cobravam os insumos, cobravam as insulinas. E nós precisamos estarmos atentos, senhor presidente, né? Exatamente hoje, passado, decorrido esses 2 anos, ainda temos vários problemas de fornecimento de insumos, de insulinas. Vira e mexe, a gente tem reclamação, pessoas me ligam, estão no meu gabinete, basicamente quase todos os dias. Nós tivemos aí o privilégio de ser um dos poucos municípios que fornecemos a Lanto, né? Que é uma insulina mais avançada, de última geração, onde traz uma qualidade de vida muito superior ao portador de diabetes. E também traz uma certa economia, se você parar para pensar. Quando você pega uma insulina simples, aí você tem que fazer 3-4 aplicações por dia, com a Lanto você faz uma vez, além de você dar uma qualidade de vida muito superior, menos sofrimento para as pessoas. Então é necessário que realmente o poder público esteja atento, né? Que possamos melhorar o atendimento ao diabético, precisamos melhorar esse atendimento, fornecimento, que todos os dias, quando chegar a hora de você pegar seu insumo lá na farmácia, você possa ter a sua insulina, Lantus, ou de acordo com a orientação médica. Mas acima de tudo, que não falte, principalmente, pastor Elias, as agulhas. Tenho tido agora, recentemente, me mandaram algumas fotografias de aplicações que estão sendo feitas com agulhas comuns, 25x7, 25x8, maltratando o paciente, provocando até lesões. Então a gente precisa avançar muito. Quando o vereador Leandro trouxe o ano passado essa informação dessa emenda do senador Wilder, vi com muito bons olhos, vereador, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, da qualidade de vida. Porque esses pacientes, cada dia que passa, a diabetes avança-se mais. O brasileiro hoje é uma das doenças que mais avança hoje, é a diabetes no Brasil. Exatamente por quê? Por falta de orientação, da alimentação, exercício físico e outras atividades que devem ser feitas e não são feitas. Então, quero cumprimentar a vereadora Líria e dizer que esta casa está atenta e nós precisamos ainda melhorar muito ainda no atendimento ao portador de diabetes. Muito obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Agora sim, na discussão, o vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui também dar meus parabéns à vereadora Eline Rosa por trazer a esta casa esse projeto de lei, onde inclui no dia 14 de novembro, como dia municipal dos diabetes, doença maldita, né? Crianças, jovens, senhores, senhoras. Inclusive, eu estava há poucos dias lendo, Lélio, a respeito dessa doença terrível, a diabetes tipo 2, tipo 1, pré-diabetes, diabetes gestacional e assim por diante. É tanto tipo de diabetes
E nós temos no nosso município, é o grande número de pessoas que são acometidas com este mal. Inclusive, eu acredito, Lélio, que se fizesse um trabalho diferenciado agora, inclusive com esse dia municipal, conscientização aos alunos, às crianças, quem sabe os seus modos de alimentar, de outras coisas, muitas seriam evitadas dessa doença terrível, que é a tal da diabetes, aonde eu tive um privilégio de poder ajudar. Eu falo privilégio porque a pessoa foi abandonada pela família e nós ajudamos a acolher e lutamos com ela. E infelizmente, por causa da tal da doença da diabetes, ela perdeu a visão, né? E muito triste, muito triste. Portanto, Eline Rosa, vereadora Eline, meus parabéns pelo seu projeto e que fique na conscientização do nosso povo cuidar, sim, melhor da sua saúde. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto continua em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Já está aprovado pela unanimidade dos presentes. Tem dois requerimentos de inclusão de projeto na pauta. Passo a palavra para o secretário para lê-los.
Requerimento do gabinete do vereador Valdete Fernandes, que requer a inclusão da matéria em pauta em sessão ordinária. O vereador com assento nesta Casa de Leis, que abaixo assina, vem requerer, conforme prescreve o regimento interno, que seja incluído na pauta desta sessão ordinária para votação no plenário processo número 159/2018, de nossa autoria, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Francisco das Chagas de Azevedo e orienta outras providências. Também requer o gabinete do vereador Leandro Ribeiro que seja incluído também na pauta, de acordo com o regimento interno desta casa, o projeto de lei número 153/2018, que autoriza o chefe do executivo a celebrar o termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2018.
Tem dois requerimentos de inclusão do projeto na pauta, que tiveram a tramitação finalizada nas comissões. Um projeto do vereador Valdete, que concede título de cidadania napolina ao senhor Francisco das Chagas Azevedo, bem como um projeto do senhor prefeito municipal, que autoriza a celebração de termos de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás. Peço autorização do plenário para incluir os projetos na pauta. Os contrários se manifestem. Declaro incluído na pauta de votação da sessão de hoje dois projetos. Palavra do secretário, deliberação do primeiro.
Projeto em primeira votação. Projeto 153/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Anápolis a celebrar termo de fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás para a realização da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country 2018.
O projeto está em discussão.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador.
Se o senhor pudesse anunciar, e tem o valor aí do convênio no projeto?
Tem. Pro Gil, o projeto está disponível também, de forma digital, mas o secretário vai ler o artigo 1º, que sintetiza o projeto.
O senhor faz a gentileza para mim.
Naturalmente.
Artigo 1º do projeto. Fica o município de Anápolis autorizado a celebrar fomento com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, entidade desportiva de direção e de prática desportiva considerada de utilidade pública municipal inscrita no CNPJ 00886895, mil contrário, traço 03, para repasse de auxílio financeiro no valor de R$ 45 mil, para a realização da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Cross Country, previsto para o mês de dezembro de 2018. Artigo 2º. A utilização do recurso financeiro e sua prestação de contas se darão conforme o plano de trabalho que fará parte integrante do termo de fomento a ser celebrado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor após aprovação na Câmara Municipal e sanção do prefeito após sua publicação.
Tá bom. Obrigado. Satisfeito.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno de discussão e votação. Palavra, secretário.
Projeto 159/2018, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Francisco das Chagas de Azevedo e determina outras providências. Projeto tem o parecer favorável da Comissão Constituição.
O projeto de autoria do vereador Valdete, concedido de Daniela Polina, está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Valdete.
Obrigado, presidente.
Para quem não conhece o Dr. Francisco Azevedo, ele é o Dr. Francisco, que é, olha, ele é natural de Campo Redondo, Rio Grande do Norte. Ele nasceu em 1962. A esposa dele é a Napolina, você entendeu? Ele fez a faculdade de a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a especialidade dele é angiologia e cirurgião vascular. Inclusive, é até meu médico. Ele também trabalha nos hospitais, na Prefeitura Municipal, no Hospital Municipal, no SAMU, na regulamentação, no Hospital Evangélico, no Hospital de Urgência e na Associação Educativa. Então, essa é uma forma de reconhecer, viu, amigo Américo, o trabalho prestado ali na Santa Casa, nessa questão de vascular. Ele é muito querido e muito prestativo. É um exemplo de médico que a gente tem na cidade de Anápolis, que seria o Francisco Azevedo. Você também conhece, né, Japão? Sabe quem é o trabalho dele. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. O projeto continua em votação. Desculpa, perdão. Continua em discussão. Discussões encerradas e votação, vereador Américo.
Favorável ao projeto.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Eliner Rosa.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro.
Favorável.
Lélio Varenga. Sério, se ausentou. Liseu José Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva, também está ausente. Professor Geli.
Favorável.
Agora sim, colhendo o voto do novo vereador Lélio Varenga no projeto Isa Adelina Polina, do senhor Francisco das Chagas Azevedo, Lélio.
Favorável, senhor presidente.
Registrando o voto do Lélio Varenga, favorável. Vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Télio Júnior, também. Thaís Gomes.
Favorável.
Valdete Fernando Moreira.
Favorável, presidente.
O Ederson Lopes.
Favorável.
Proclamando o resultado com 19 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhada ao cineasta Jarléu Barbosa pela série documental Ditadura, Um Passado Sombrio, que recebeu no dia 10 de dezembro premiação em Porto Alegre no 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Indicação de autoria do vereador João da Luz. A presente indicação sugere ao senhor prefeito Roberto Naves a inclusão da modalidade esportiva dos exercícios chamados de cross-trainer no parágrafo 1º do artigo 2º na Lei nº 3.965, de 4 de junho de 2018, que institui o programa Esporte em Ação do município de Anápolis.
O projeto está em discussão. A indicação está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Requerimento de autoria do vereador Valdete Fernandes, que requer que seja encaminhado um ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem do canteiro central na Avenida São Paulo, no bairro São João. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Japão, que requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, a implantação de uma lombofaixa na Avenida Tiradentes, número 825, em frente ao Tudo Mais Material para Construção, localizado no centro. Ainda requer, vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 58, localizado no bairro Vila Norte. E, por fim, requer o vereador Deusmar Japão, junto à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 53, localizado no bairro Recanto do Sol. Passa a palavra à secretária Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Antônio Gomide à Diretoria Municipal de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em poste na rua RA8, quadra 8, lote 36, Residencial das Américas. Vereador Antônio Gomide à Secretaria de Obras, solicitando a realização de serviço de tapa-buraco na rua Alemanha, 434, lote 6, bairro Boa Vista. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando a realização de serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua João Florentino, Residencial das Flores. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Obras, solicitando a realização de serviço de tapa-buraco na rua Dinamarca, quadra 8, lote 13, bairro Boa Vista. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a realização de serviço de roçagem e limpeza na Praça Henrique B. Curado, bairro IAPC. Vereador Antônio Gomide, à Secretaria de Esporte, solicitando a colocação de uma tela de proteção acima do muro que fica ao lado da entrada principal do estádio Zeca Puglisi, na Travessa Jamaica, bairro IAPC. Vereador Antônio Gomide, à Diretoria de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em postes na Travessa Visconde de Taunay, número 50A, bairro Jundiaí. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Coutinho.
Vereador Jean Carlos, na discussão.
Uma solicitação de requerimento ao Lombofaixa da Avenida Tiradentes. Em que pese nós sabemos a importância desses instrumentos para a redução da velocidade, vale ressaltar que determinadas vias estão quase insuportáveis à implantação de novas lombofaixas. Eu digo isso porque conheço detalhadamente ali a Avenida Tiradentes e se nós realmente fôssemos atender a todos os pedidos, nós teríamos mais de 50 naquela via. Então, né, é preciso que a CMTT tenha cautela para não transformar isso em um verdadeiro, digamos aí, circuito de obstáculos. Porque a Avenida Tiradentes, você teve um estudo em 2013, e onde tinha necessidade, nós instalamos semáforos, lombofaixas. Então, assim, fica apenas a recomendação, vou votar favorável para que a CMTT faça mais esse estudo, porque nós já temos 7 lombofaixas no trecho de 1.100 metros. Então, devolvo a palavra.
Os requerimentos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PDT, ao vereador Valdete Fernandes Moreira.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui aproveitar pela ordem, fazer o convite que hoje vai ser feita a entrega do título do cidadão Napolino ao Marco Bonfim, que eu acho que é de conhecimento de todos. Quem conhece o Marco Bonfim é aquele que foi o mentor daquela escola viva, em parceria com a prefeitura, que até hoje funciona. Também queria retificar sobre a questão do Natal de Coração, em questão que vai ser realizado dia 14 no Polo Centro. Só que está, por exemplo, o endereço está citado: Avenida Cantor Ciozin, esquina com a Mirage. E puseram Residencial Polo Centro. Não é Residencial Polo Centro, é no bairro Polo Centro. Segunda etapa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Pela liderança do PHS, concedo a palavra pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria só de deixar claro para todos que nós fizemos uma menção no Esporte em Ação, fizemos essa sugestão ao chefe do Executivo para inclusão na lei hoje que contempla a iniciação esportiva na cidade de Anápolis. Essa lei, esse esporte cross-trainer, ele não está contemplado. Então nós fizemos uma sugestão para inclusão. Inclusive nós tivemos na Secretaria de Esporte, a lei não contempla essa modalidade. Então nós estamos fazendo essa indicação ao chefe do Executivo, solicitando essa inclusão desse esporte para eles serem atendidos. E com relação ao Bolsa Atleta é para pessoas que praticam esporte, certo? e que têm um alto nível de rendimento, e eles, por ter um índice bom de aproveitamento no esporte, esse Bolsa Atleta contempla ele. Então tem uma diferença aí. Eu gostaria só de deixar diferenciado isso daí para você. E as pessoas que querem ser contempladas pela iniciativa esportiva, elas têm que ser através de uma entidade, de uma associação, e essa associação ela tem que estar adequada ao marco regulatório. Eu gostaria só de deixar claro essa situação. E eu tenho certeza que não só essa modalidade, viu, pastor Elias? O senhor mencionou o basquete recentemente. Todas as modalidades esportivas que querem participar da iniciação esportiva do Mais Esporte, do esporte em ação, tem que estar adequado ao marco regulatório. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Uso a palavra pela ordem, pela liderança do PSC. Concedo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer ao vereador pastor Ederson pela concessão da palavra. Senhor presidente, ontem nessa reunião da Comissão de Saúde, nós ficamos sabendo, até espantei um pouco, a respeito para os homens, né, que não fizeram o seu PSA, que é o antígeno prostático. Então, você, homem que está nos ouvindo nesse momento, acima de 40 anos, vá a uma unidade de saúde. Ainda nós temos contratuados mais de 2.000 exames para ser feito. Então, ainda foi prorrogado esse mês de dezembro. Você que ainda não compareceu à unidade de saúde para fazer a sua prevenção contra o câncer de próstata, vá, ainda tem tempo. Vai, porque é melhor você fazer agora do que depois tem que chorar. Então, convoco todos os homens acima de 40 anos que ainda não fez o seu PSA a ir a um posto de saúde para poder executar o seu exame. Outra coisa também, senhor presidente, né? A gente tem brigado muito aqui a respeito do Hospital do Câncer, da Oncologia, onde muitos pacientes não conseguem encontrar a porta para poder fazer o seu diagnóstico, né? E ontem foi passado pela diretoria ali da regulação que o câncer de mama está sendo atendido pelo Dr. Sérgio Batista, Dr. Robson e Dr. João Bosco, né? Então é importante que a gente vive todos os dias reclamando que não encontramos, tem paciente indo para o consultório particular porque não encontra a porta. Tem sim, foi apresentado ontem para a gente, foi uma grande alegria a gente poder constatar que realmente houve. E também para a cirurgia de pescoço, cabeça e pescoço, Dr. André Beltrão está fazendo esta cirurgia sim pelo SUS. Então, boa notícia para as pessoas portadoras dessa doença terrível chamada câncer, né? Então, é só para deixar aqui o chamamento à população anapolina que possamos realmente dar melhores condições de tratamento para todas as pessoas que necessitam e precisam do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. No uso da palavra, pela ordem, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Era um assunto mais para as comunicações, mas eu gostaria aqui ainda aproveitar a audiência e, na realidade, o primeiro momento aqui, parabenizá-lo aí pela atitude, né, de ter colocado aqui essa galeria dos ex-presidentes. Dizer que a gente tinha essa expectativa, mas como o senhor citou ali, na época nós não tínhamos essa possibilidade. Tinha a grande expectativa de inaugurar essa galeria na nossa sede nova, né, na nossa nova Câmara Municipal, o que não foi possível. Mas ainda assim a sua atitude de ter constituído aqui esse plenário e também agora essa galeria, que já existia no passado, nós perdemos a galeria quando tivemos aí o início das obras e a parte ali que foi onde seria a galeria foi suprimida. Mas muito bom estar aí de volta, a galeria aí, e várias pessoas agraciadas aí se sentiram lisonjeadas e agradecidas por essa justíssima homenagem. E logo o seu nome estará lá também naquele painel. Mas também aqui lembrar, vereador, o meu está lá. Obrigado, vereador Ederson. a família não diz a mesma coisa, mas tudo bem. Mas aqui, vereador Edson, já que o senhor me chamou a atenção, gostaria nesse dia importante parabenizá-lo também. Hoje é o dia do engenheiro, né, um dia assim, daquele profissional, até coloquei no Facebook aí, aquele que constrói as estradas, não para distanciar, mas para aproximar, constrói a nossa casa, constrói a nossa vida, está do nosso lado. Então é um dia muito especial para nós, né, que labutamos bastante nessa área. E parabenizar todos os colegas. Hoje eu tive a oportunidade aqui de, no passado, homenagear o presidente à época, né, que construiu. Hoje nós temos uma sede própria. Você que é mais jovem não sofreu com isso, mas nós diariamente estávamos aí com a casa inapropriada. Hoje nós temos uma casa belíssima aqui, digna de receber aí a comunidade da engenharia Napolina. Então, parabenizar a todos, não vou citar mais nome. Em seu nome, vereador, parabenizo todos os engenheiros da cidade que têm construído, têm lutado para ter uma cidade cada dia mais harmônica, mais viável, mais bem trabalhada. Parabéns a todos os engenheiros. E é isso, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Liseu José Borges. Pela liderança do PTB, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ao descer para cá, a sessão já tinha iniciado, eu percebi o vereador Lélio, pedi ao vereador Liseu, apesar que ele é engenheiro e está comemorando hoje, deixa eu pronunciar, por favor. Obrigado. Mas eu vinha ouvindo, vereador Lélio, o senhor comentando da importância das palavras do vereador Antônio Gomes em relação à implantação, necessidade de implantação do Diário Oficial nessa casa. E aqui eu vejo tão importante que é a fixação da galeria, reconhecimento aos ex-presidentes, mas fica aqui o desejo de que o próximo presidente dessa casa, que será escolhido amanhã, possa efetivamente implantar o Diário Oficial, assim como fez o então prefeito Antônio Gomídio, enquanto prefeito, quando ele aprovou aqui nessa casa em 1996, e não teve êxito na implantação, foi necessário ser prefeito e implantar. E diga-se passagem, uma importante medida, que proporciona transparência e permite à população, de fato, conhecer a realidade dos atos administrativos do Executivo e, nesse caso especificamente, aqui da Câmara Municipal. Então nós vamos pedir, né, amanhã, seja qual for o presidente escolhido, que possa efetivamente deixar esse legado a essa casa, sobretudo à população, para conhecer de perto todos os atos administrativos, todos os gastos que são executados, seja com pessoal, com manutenção, né, para que a população acompanhe de perto. Por exemplo, hoje nós recebemos aqui uma série de informações de balancetes e de convênios executivos. Milhares de pessoas sequer vão ter acesso a isso. É importante que tenhamos o Diário Oficial também dessa casa para publicar todas as vezes que recebemos essas correspondências e publicarmos também os atos administrativos dessa casa. Então, fica aqui os cumprimentos aos ex-presidentes, mas fica aqui o clamor para que o novo presidente possa efetivamente implantar o Diário Oficial, como bem disse aqui o vereador Antônio Gomide em sua fala na tribuna. E também hoje o vereador Lé. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Pela liderança do PRP, concedo a palavra ao vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Também parabenizar a Vossa Excelência pela galeria aí, resgate que o senhor traz, e o nosso ex-presidente, que hoje a Câmara está nesse funcionamento, que teve um passado. O presente para viver do. Viver o presente tem que viver o passado. Parabéns, Hamilton Batista, filho. Ali, um ano que vem, vai ter mais outro. Então, vai ter a família Faria ali, hein? O pai e o filho, né? Muita coincidência. Agora vai ser um orgulho também para o seu pai, Hamilton Batista, que vendo ele e você lá naquela galeria. Que o ano que vem nós já podemos colocar a foto dele lá, né, Leandro? Do ex-presidente Hamilton Batista. E resgate os ex-presidentes, como eu tive o prazer de conviver com o Zé Cacheta, com Liminha, com Hamilton Batista, filho, pai, não é? O Luiz Lacerda, que eu tive o prazer de ser visto, o Luiz Lacerda, e agora o Lisier também, e agora a Vossa Excelência. E também parabenizar também esse resgate que o senhor traz hoje aí, os ex-presidentes, vários aqui, com uma emoção boa de a gente ver aqui. Quero aproveitar também
hoje, dia do engenheiro, cumprimentar o Lisier e o pastor Ederson. É, eu não dou conta de falar vereador Hélio, pastor, tem um respeito que eu tenho com ele, do clero que ele representa. E hoje é o dia do engenheiro, eu quero parabenizar vocês dois em nome dessa casa, que nós ter dois engenheiros nessa casa é bom, é um fruto bom. E aproveitar também, vou pôr meu filho, que é aluno de engenharia, está no quarto período, terminando, na UEG, inclusive está lá fora. E aproveitar que hoje eu sou um apaixonado engenheiro. Hoje engenharia para mim é legião de casa própria, tem um filho, né? E que o primeiro engenheiro de todo o tempo foi Moisés, nem antes de Cristo já tinha essa profissão de engenheiro, né, pastor Edson? Que foi Moisés, um grande engenheiro, né, naquelas obras. Então, faz aqui, ajuda as homenagens aos engenheiros. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Temos a Câmara, queria chamar a atenção de todos os senhores e seus vereadores. A gente não apreciou ainda, nessa sessão legislativa, a lei orçamentária anual. Temos uma lei que é uma lei importante, né, que é a lei que traz o orçamento do exercício financeiro dos 2019 para a cidade de Anápolis. A Comissão de Finanças finalizou a tramitação do projeto, acho que na manhã de hoje, e mais a Câmara não pode deixar de deliberar esse projeto. E também temos uma questão que ela é presente, que se eu colocar na pauta de amanhã, a segunda votação ficaria prejudicada, porque não teria oportunidade de fazê-la, porque amanhã seria uma sessão ordinária. Então, nós consultamos aqui a diretoria legislativa e achamos por bem não colocar a LOA na sessão ordinária de amanhã, mas convocarmos uma sessão extraordinária para deliberar quanto à lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2019. Essa sessão, ela poderia ser marcada, e eu recomendo que fosse, para amanhã após a sessão ordinária. Então, ou então na quinta-feira também, no horário regimental. Mas eu acho mais conveniente fazer amanhã. E tem uma solicitação do vereador João da Luz para que se inclua, para que faça a convocação, e eu vou fazê-la, para a deliberação do projeto 157/2018, que trata do residencial Girassol, da legalização, um projeto bem simples do Executivo, um projeto de apenas dois artigos, que não exige uma análise profunda, ele já está na Comissão de Justiça da Ação. Peço que o vereador Jean Carlos e os demais membros da Comissão de Justiça possam já iniciar aqui em minha mão o projeto, se encaminhar, senhores, a pessoa já possa fazer uma pré-análise do projeto na tarde de hoje, para que a gente possa deliberar sobre esse projeto. Foi lido na sessão de ontem, não teve oportunidade de ser deliberado na CCJ hoje, mas eu vou acatar a solicitação do vereador João da Luz e convocar também para deliberar quanto a este projeto. Então, estamos convocando extraordinariamente a Câmara para se reunir amanhã, às 12h30, logo após o período da sessão ordinária, para deliberação quanto à lei orçamentária anual, bem como o projeto 157/2018, nos termos do artigo... nos termos do regimento, no artigo 41, inciso 1º, mesmo porque o regimento, bem como a lei orgânica, não permite que se entre em recesso até a deliberação quanto à LOA. Então, eu acho que, como é um projeto, está com a tramitação finalizada na Comissão de Finanças, não há prejuízo em votá-lo amanhã, após a sessão ordinária.
Questão de ordem aqui, presidente. Esse projeto aí do residencial Girassol, se for votar amanhã na ordinária...
Não, na extraordinária
vai
também.
Vai junto com a LOA. Ah, beleza, ok.
O projeto do residencial Girassol...
Você não precisa da comissão...
Não, mas sim, porque assim, para já ter ciência do projeto antecipadamente, para caso algum vereador entenda por bem fazer alguma emenda, já posso prepará-la com antecedência.
Ok, entendi. Né?
Então, o projeto do residencial Girassol, Ederson, até vou pedir que a vereadora, a professora Geri, secretária, possa proceder à leitura dele, só que o vereador possa se mentalizar com o texto.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador...
Jean Carlos. Presidente, só para pedir que o senhor faça a retificação, artigo 41 do regimento não trata desse interstício, trata da comissão do servidor. Só para retificação...
Artigo 41 acho que da lei orgânica, Jean, perdão.
Tá bom.
É que...
Só para registrar em ato...
Mas do regimento, enquanto a vereadora de leia,
Na verdade, é o artigo do regimento, é o artigo 166.
Isso.
Do regimento interno, inciso 1º, que traz a possibilidade dessa convocação. Então, eu realmente citei a lei orgânica e do regimento é o artigo 166. Peço ao vereador Gira que leia o projeto, é o que todos tenham a ciência do teor do projeto.
Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a legalizar as unidades habitacionais situadas no residencial Girassol, através de termo de regularização de obras emitido para efeito de liberação de habite-se que apresentem irregularidades nas edificações, contrariando a legislação do Código de Edificação e Plano Diretor desse município, isentando de eventuais cobranças de multas em consequência do caso em questão. Para efeito de aplicações desta lei, somente serão consideradas aquelas edificações irregulares que não estejam invadindo áreas públicas ou particulares e respeitando o direito de vizinhança, realizadas até a data de aprovação da presente lei. Essa lei complementar em vigor entra na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Obrigado, Geli. Então, estamos marcando a sessão extraordinária para amanhã, às 12h30, logo após o período da sessão ordinária desta casa. Então, já fico todos cientes, peço que os vereadores que não estejam presentes aqui, que a diretoria legislativa proceda às devidas comunicações. Os que estão aqui já ficam automaticamente cientes da convocação. Não havendo...
Questão de ordem, senhor presidente, só... Confirmando, então amanhã, nessa extraordinária, teremos a LOA e esse projeto.
Exatamente.
Mais nada.
Mesmo porque é o seguinte, a convocação, a sessão extraordinária, ela fica adstrita ao objeto da convocação. Certamente estamos incluindo na convocação da extraordinária os dois projetos e serão deliberados apenas os dois projetos. O projeto do residencial Girassol, que é uma questão social importante, levantado pelo vereador João da Luz, bem como a lei orçamentária anual para o exercício 2019. Se houver, por exemplo, certamente ter outros projetos que estão pendentes de tramitação na casa, aí ficará por parte do executivo a conveniência dele convocar ou não, como, por exemplo, o projeto torcida premiada que não deliberou ainda.
Porque cumpre aqui citar, nós temos aí um outro projeto que é de alcance, digamos aí, não diria nem social, mas esportivo, fundamental aí para a continuidade do nosso esporte profissional, futebol profissional na cidade, que é a torcida premiada, que ainda não me consta que ela tenha dado entrada na casa, que é outro projeto que não podemos deixar de apreciá-lo, votá-lo, né, fazer as devidas correções e passar para frente. Nossos times de futebol seguramente não sobreviverão sem esse apoio aí do governo municipal. Como é que está essa situação?
Olha, o projeto que institui o programa Torcida Premiada 2019, ao que consta, não foi protocolado ainda pelo Executivo na Casa. Então, certamente o fará, porque eu tive já conhecimento que está na fase de análise na Procuradoria-Geral do Município, deve ser enviada, não posso marcar a data também, que não é um ato que compete a mim, mas, vou dizer, eu imagino, creio eu, que já é uma conjectura, que o prefeito irá mandar o projeto e enviar também a convocação para a reunião e análise do projeto em caráter extraordinário.
Então, só complementando aí, uma coisa que é voz corrente nessa casa aqui, toda a vida foi, não é privilégio, mas as coisas agora estão ficando mais complicadas ainda. Os projetos chegam sempre em questões de urgência, urgentíssima, nós nem cumprimos o que diz o nosso regimento para cumprir as urgências. E agora, um projeto que todo mundo sabe da importância, da necessidade desse projeto, vários outros, né? A gente acaba tendo aí que apreciar a toque de caixa. O próximo presidente cobrar mais uma preocupação com o executivo com relação a essas questões aí, que são fundamentais aí para o bom andamento da Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado.
Em relação ao torcido premiada, eu até participei de uma reunião, vereador Zé, só para justificar, em relação a esse projeto específico, que estava tendo uma divergência, o senhor é sabedor desse fato também, sobre a possibilidade, sobre a Federação Goiana de Futebol, iria ou não fazer a venda dos ingressos do formato que até então vinha sendo mantido. Então, houve essa discussão prévia ao envio do projeto, eu creio eu que ela já está superada e agora possibilita a questão do envio do projeto. Então, fica a convocação para a deliberação do projeto residencial Girassol, bem como projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019, para amanhã, ao meio-dia e 30, logo após o período da sessão ordinária. Declaro encerrado o espaço da hora do dia e abertas as comunicações. Já inscrito o vereador Valdete Fernandes Moreira.
Obrigado, presidente. Eu só queria fazer lembrar aqui, convidar todos os nossos pares, também a imprensa e a todos, para a entrega do título. Vai ser hoje às 19 horas aqui no plenário. Devolvo a palavra, presidente.
Comunicando, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Na verdade, essa comunicação, senhorita presidente, para cumprimentar meu amigo, o pastor Ederson Lopes, né, pelo dia do engenheiro, também o vereador Lisier, e também eu faço também a todos os engenheiros, né, e de uma forma especial também, cumprimento meu genro, que é engenheiro também, que Deus possa abençoá-los sempre, que possam sempre estar aí fazendo bem para a população, fazendo bem para a sociedade. Então, parabéns a todos os engenheiros do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Mas de uma forma especial, quero cumprimentar os engenheiros que fazem parte aqui dessa casa, pastor Ederson e também o Lisier José Lopes, José Borges. Muito obrigado, senhorita presidente, tenho boa palavra.
As comunicações com a palavra, o vereador pastor Elias.
Obrigado, senhorita presidente. Pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que recebi a resposta aqui da Secretaria de Segurança Pública, doutor Irapuã Costa Júnior, do diretor-geral da Polícia Civil, doutor André Fernandes, a respeito da questão das viaturas que nós havíamos pedido à Secretaria de Segurança Pública para que fosse enviada a Anápolis uma viatura caracterizada para o trabalho da Delegacia de Trânsito, doutor Manuel Vanderick, e também da Delegacia do Narcótico, GENARC, doutor Daniel Nunes. Mas final de governo é final de governo, né? Mas a frente parlamentar não vamos deixar cair. Voltaremos, sim, em fevereiro, falar com o governador Ronaldo Caiado para que seja concedida essas viaturas tanto para a Delegacia de Trânsito quanto para o GENARC. Espero que, segundo a delegada do GENARC, talvez ainda possa chegar. Mas nós vamos continuar nessa batalha. Até porque a nossa cidade agora está sem as lombadas eletrônicas funcionar, está toda parada, porque o contrato venceu tudo, e agora é aguardar. Obrigado, senhorita presidente.
Obrigado, pastor Elias. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã em horário regimental.